agradecer a presença e dar os parabéns à associação por este reconhecimento
Muito obrigado.
em termos de participação neste comitê de especialistas que vai analisar a dinamização dos mercados capitais na Europa. Antes de lhe passar a palavra, permita-me que lhe diga que eu vejo este tema como um tema extremamente relevante em termos de competitividade, não só da nossa economia, mas da economia europeia como um todo, em que efetivamente existe um subaproveitamento do mercado de capitais na Europa. Ou seja, as empresas tendencialmente não utilizam o mercado de capitais. E nós teremos que obrigatoriamente começar a utilizar isso, até porque começa-se a assistir um pouco a uma liquidez no mercado, sobretudo empresas dos Estados Unidos têm um excesso de liquidez enorme e começam a ter dificuldades em arranjar formas de rentabilizar e de aplicar os fundos. E portanto, estou certo que a associação e pela qualidade das pessoas que integram esta associação desde o início, que eu tive a felicidade de acompanhar desde o início, desde a primeira hora que foram criados, estou certo que, e tendo em conta o conhecimento da realidade que têm do mercado português, estou certo que muito contribuirão para que no final tenhamos um livro verde. Penso que é esse o objetivo, não é? Ou um conjunto
Conjunto.
de formulações que visem essa dinamização que é fundamental e que também contribuam para o aumento da competitividade da economia em termos europeus e, em particular, de Portugal, porque efetivamente cada vez mais as empresas vão ter que ser capitalizadas e não alavancadas. E eu estou certo que a associação também servirá um pouco para alterar a pouco e pouco mentalidades de empresárias, porque muitas vezes a não utilização do mercado de capitais esbarra com a mentalidade de alguns empresários que gostam de olhar para a sua empresa como o seu braço complementar da sua vida pessoal, da sua esfera pessoal. E obviamente que hoje as exigências são diferentes, também a qualificação dos empresários penso que está um pouco melhor do que no passado, e eu estou certo que no futuro poderemos em conjunto fazer essa tal dinamização do mercado que é importante. E portanto passar-lhe a palavra desde já.
Muito obrigado. Eu ia talvez pegar num dos apontamentos que o Sr. Deputado fez, para contextualizar um bocadinho apenas como é que aparece esta Task Force Europeia. Ela surge na sequência da apresentação pela Comissão Europeia, em março deste ano, de uma comunicação sobre o financiamento da economia europeia de longo prazo. Essa comunicação agrupa um conjunto de medidas em meia dúzia de áreas possíveis de intervenção, como, por exemplo, a melhor utilização dos financiamentos públicos, como, por exemplo, a maior mobilização de fontes privadas de financiamento, em particular naquilo que tem a ver com a criação de novas infraestruturas europeias. Mas, em particular, a área que digamos que mais nos interessa, porque tem mais a ver com as empresas emitentes, é aquela que é identificada como a necessidade de desenvolvimento de um mercado de capitais europeu que se assuma como um facilitador do acesso das empresas aos mercados de capitais, em particular daquelas de menor dimensão, porque são as que têm mais dificuldade nesse acesso. Esta comunicação da Comissão Europeia, aliás, vem na sequência de um relatório anterior da própria Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, que já em janeiro também tinha identificado esta necessidade de mecanismos alternativos de financiamento e, designadamente, de um mercado de capitais mais desenvolvido, como uma necessidade premente numa Europa que, aparentemente, de acordo com os estudos mais atualizados, precisa de financiamentos de cerca de 25 trilhões de euros para conseguir recuperar o seu papel no desenvolvimento do emprego e da criação de valor, existindo um gap muito grande, porque, como referia, a liquidez que está, na verdade, fora do campo de jogo, nas laterais, não está a entrar e, designadamente, os mercados de capitais não estão a conseguir atraí-la. Estes documentos que foram sendo publicados identificam, sobretudo, dois problemas no funcionamento e no financiamento da economia europeia. O primeiro, que é bem conhecido, é o da excessiva dependência do financiamento bancário. É em si um problema, porque quando chegamos a situações de crise ou quando alteramos as regras no sentido desse financiamento se tornar mais difícil, como é o caso nesta conjuntura, as empresas ficam muito mais dependentes de algo que começa a rarear. Mas é também um problema porque, face àquilo que são as novas regras, designadamente de construção europeia, que vão aplicar-se à gestão e à atividade dos bancos, é evidente que os bancos não vão conseguir ter a capacidade de dar resposta às tais necessidades de financiamento que estão identificadas. Mais do que isso, a economia europeia não tem só um problema de centralidade demasiada no financiamento bancário, tem também um problema de centralidade demasiada no financiamento através da dívida. E o mercado de capitais, sempre como um instrumento, porque é assim que nós o vemos, como um instrumento e como uma ferramenta, não como um objetivo a si próprio, o mercado de capitais é de facto o instrumento perfeito para fazer o encontro do capital disponível e das empresas, investidores e empresas, através da capitalização e não através da dívida. É verdade que muitos empresários têm ainda essa dificuldade em abrir o capital das suas empresas a investidores externos, como referi aí bem, mas também é igualmente verdade que nos últimos 3 ou 4 anos, em situação de profundo desespero, muitos empresários que diziam nós fazemos o que for preciso, incluindo abrir o capital, não encontraram nos mercados de capitais, nas bolsas, a necessária resposta às suas necessidades. E esse é de facto o segundo problema, ou seja, estamos de facto demasiado dependentes do financiamento bancário, mas a verdade é que os mercados de capitais não têm dado a resposta necessária àquilo que são as expectativas das empresas. 2014, vamos ouvir dizer muito que é um ano de grande otimismo e de grande dinâmica nos mercados europeus de IPOs, mas vamos ouvir dizer isso em comparação com os anos anteriores, que foram de facto muito maus. Nós estamos hoje, em termos de captação de capital para as empresas na Europa, nos principais mercados de capitais europeus, a cerca de um terço da capacidade daquilo que estávamos na década de 90. É evidente que este problema é ainda muito mais grave em Portugal. Se a média, em geral, nos restantes mercados europeus é de uma captação de financiamento das empresas entre 10% a 20%, através do mercado de capitais, em Portugal estamos no plano de entre 1% a 2%. E, portanto, está tudo por fazer. Em qualquer dos casos, esta nossa participação na Task Force Europeia, que pretende, em que somos a única instituição portuguesa representada, e eu sou o único representante português na Task Force, que é constituída por 20 especialistas europeus nesta matéria, mas, de facto, pretendendo-se encontrar soluções e apontar caminhos que possam orientar também a agenda regulatória de 2014 a 2019 da Comissão Europeia, pretendendo soluções europeias, é evidente que nós vamos tentar que essas soluções sejam também soluções que possam ajudar a um maior desenvolvimento do mercado em Portugal, onde, de facto, fruto de vários fatores, não lhes sendo indiferente também aquilo que é a estratégia que tem sido seguida pela entidade gestora da Bolsa em Portugal e que não tem sido uma estratégia de ação das empresas, mas uma estratégia sobretudo dedicada à negociação em Bolsa e muito menos à admissão em Bolsa. Fruto desses vários fatores, a verdade é que o nosso mercado de capitais também não esteve cá, não conseguiu dizer presente no momento em que as empresas mais precisaram de se capitalizar. E, portanto, esta Task Force pretende, por um lado, ajudar as instituições políticas nacionais a ganhar uma maior consciência da existência deste problema. Em segundo lugar, ajudar a conhecer um conjunto de dados, designadamente resultantes de um estudo muito recente da OCDE, que mostram que o financiamento através do mercado de capitais tem uma correlação muito interessante com a capacidade de geração de emprego. É um estudo para a realidade norte-americana, que é obviamente muito diferente da nossa, mas com as devidas adaptações percebe-se que, de facto, há em todo o processo de preparação da empresa para poder estar no mercado de capitais, um acréscimo de qualidade, de transparência, de governação, de gestão, que depois permite que no futuro ela se mostre mais sustentada. E de facto as empresas que se financiaram através do mercado de capitais foram aquelas que nos Estados Unidos melhor suportaram a situação de crise que viveram ao longo dos últimos anos. E cerca de 90% do emprego criado nessas empresas foi criado depois do seu financiamento através do mercado de capitais, portanto, é um conjunto de indicadores muito interessante. E, portanto, criarmos, digamos que, algum alerta, alguma consciência para a importância da afirmação do mercado de capitais como uma fonte alternativa de financiamento, influenciar, como referi, a agenda regulatória da Comissão Europeia para o período de 2014-2019, e no caso português, com as várias entidades com as quais estamos a reunir, para além da Assembleia da República, também o Governo e outras entidades, procurar chamar a atenção para que nas diversas iniciativas que vão correndo, e eu sei que, por exemplo, está nesta Comissão a proposta relativa ao Código Fiscal do Investimento, e que em relação à qual nós também iremos apresentar uma comunicação à Comissão, mas que haja atenção ao lado do mercado que, por vezes, com algumas medidas pequenas, no sentido em que não têm um custo significativo, não contribuem para um agravamento do déficit, e podem ser medidas que podem ajudar, no fundo, a desenvolver uma outra fonte de financiamento que é muito importante para as empresas. É, obviamente, uma fonte de financiamento alternativo. Sabemos que não vai ser possível alterar a situação de dependência do financiamento bancário no curto prazo, talvez mesmo nem no médio, mas é muito importante que isso seja feito. E a isto junta-se um último aspecto que gostaria de enfatizar e que tem a ver com a necessidade de nós criarmos um sistema de financiamento que permita que as empresas possam crescer. Elas começam, obviamente, muito pequeninas, e aí é um financiamento que normalmente é aquele que se chama do Fool's Friend and Family. Depois, se chamarem a atenção de Business Angels, de Capital Venture, isso permitir-lhes-á mais algum crescimento. Mas depois há aqui um gap que de facto acontece, no caso português, quase logo nesta fase, mas admitindo que ainda haja aqui uma intervenção de private equity e, portanto, de algum interesse de outro tipo de financiamento, depois há de facto aqui um gap que é esta capacidade de estas empresas, estes financiadores, tendo cumprido o seu papel, poderem colocar a empresa no mercado e, no fundo, deixá-la crescer através do investimento ou de institucionais ou do próprio retalho. E esse gap é particularmente prejudicial no caso europeu. Há aqui, digamos que, esta terra de ninguém, em que as empresas acabam por não conseguir crescer a partir daí, e muitas vezes o não crescimento significa a extinção a prazo, mas sendo prejudicial no caso europeu, é particularmente prejudicial no caso português. Nós, aliás, por causa disso, apesar de também termos apresentado várias medidas em relação ao financiamento das PMEs, procuramos muitas vezes evitar a expressão, porque na verdade em Portugal temos é que falar em empresas, porque as nossas empresas, comparativamente com aquilo que acontece noutros países, acabam por ser todas de dimensão quando muito média. E, portanto, tudo aquilo que são regimes legislativos europeus que se apliquem a pequenas e médias empresas ou a médias capitalizações acabam por poder beneficiar, no fundo, o nosso mercado de capitais. É, no fundo, disto que se trata. Gostaríamos muito de ter a oportunidade de voltar quando tivermos os resultados do trabalho da Task Force. Neste momento, o que nos pareceu importante foi apresentar ao conjunto de entidades com as quais discutimos estes temas a existência da Task Force e, no fundo, alertar para este problema que nos parece importante que os decisores políticos tenham também em mente nos seus processos de decisão.
Agradecer a sua exposição e dizer que partilho a 100% a visão que tem relativamente às questões que abordou. Muitas vezes falamos de... existe uma opinião pública muito pouco positiva relativamente às instituições financeiras e, nomeadamente, aos intervenientes dos mercados capitais, mas, efetivamente, isso não corresponde, nós sabemos que não corresponde à realidade. E apraz-me registar, que obviamente que é o normal, que a associação e que vocês tenham uma leitura perfeita da realidade, não só portuguesa, mas europeia, relativamente às questões. E, portanto, eu estou certo que a associação será sempre um parceiro extremamente relevante, não só para o Governo, como para aqui, para a Assembleia da República. Estaremos sempre disponíveis para ouvir as vossas propostas, para analisar as vossas propostas, para tentarmos, de alguma forma, sensibilizar o Governo no sentido de alguma possibilidade de acolher alguma visão que vocês tenham, porque, efetivamente, nós em Portugal passamos dos 3 Fs, muitas vezes logo para o endividamento bancário, nem existe o Business Angels, nem existe depois o Capital Venture, e, portanto, muitas vezes as empresas são asfixiadas e mesmo aquelas que depois conseguem sobreviver mesmo com alguma alavancagem, depois não têm capital suficiente para explodir e para se tornarem verdadeiramente empresas, ficando sempre ali num rame-rame que não é possível aqui em Portugal uma empresa em 4 anos passar de 0 para 20 ou 30 ou 50 ou 100 milhões de euros de faturação, porque não existe essa capacidade de alimentar financeiramente a empresa.
A ausência de uma massa crítica de grandes empresas portuguesas depois acaba por nos prejudicar em toda a nossa atividade
Exatamente,
económica externa.
Porque aquilo depois é tudo ligado, as mais pequenas não estão protegidas. É lógico, é óbvio isso. E, portanto, dizer-lhe claramente que, mais uma vez, que fico, a Assembleia da República, e eu em particular fico muito satisfeito por ver essa realidade, essa fria realidade com que leem os acontecimentos e a disponibilidade que têm para efetuar trabalho junto da União Europeia, junto deste comitê de especialistas, e no sentido de, obviamente, no futuro, e como diz, isto não é uma coisa de curto prazo nem de médio prazo, antes fosse, será sempre uma questão de longo prazo, mas alguém tem que começar e temos que começar a dar passinhos para chegarmos onde queremos chegar. Efetivamente, ainda há 15 dias estive em contacto com esta realidade e as empresas nos Estados Unidos, só cerca de 10% é que é objeto de financiamento bancário puro, ou seja, basicamente é para financiar aquele fundo de maneio de muito curto prazo, não é? Que efetivamente devia ser para isso, e tudo o resto é noutras formas, de abordagem de captação de recursos. E isso é uma menos-valia para as nossas empresas, em termos de competitividade, em termos de percepção do que é uma empresa, mas eu estou certo que com o vosso trabalho e juntamente com todo o trabalho que é feito paralelamente, que no médio e longo prazo podemos alterar isso. Da nossa parte, a Assembleia da República, obviamente estaremos sempre disponíveis para ouvir a associação e porque olhamos para a associação como uma mais-valia, um parceiro de qualidade inegável e, portanto, só temos a ganhar, a Assembleia só tem a ganhar neste contacto com a associação e, portanto, ficaremos certamente à espera de todos os vossos aportes. Virá aí um orçamento de Estado de 2015 extremamente difícil, mas aí também a associação pode de alguma forma dar uma ajuda para tentarmos fazer chegar junto do Governo alguma proposta que julguem útil para tentarmos dinamizar de alguma forma a atividade económica no nosso país e dessa forma tentarmos também recuperar e suavizar algumas questões menos positivas que se mantêm na nossa economia.
Muito obrigado pela disponibilidade e pela receptividade. Muito
obrigado. Tá, obrigadíssimo.